Muito bem, senhores e senhores deputados, vamos então dar continuidade à nossa reunião. Vamos agora receber então a Associação Nacional de Imprensa Regional sobre a constituição de empresas sólidas e sustentáveis que garantam aos OCS, conselheiros e supraconselheiros capazes de cumprir a nova missão de informar e ser informado nas suas comunidades. Portanto, é a grelha habitual destas audições, portanto, 10 minutos para os nossos convidados, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar. Estão presentes membros da delegação Eduardo Costa, António Salvador, Lúcia Costa, João Mota, Paulo Simões, Graça Mota e Isabel Miliciano. Certo? Muito bem, então vamos dar então início então, a esta audição. Tem a palavra 10 minutos. Doutor Eduardo, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cabaleiro. Obrigado, Sr. Deputados. Obrigado por receberem a ANIR. Nós somos uma associação que é constituída por 214 sócios, à data de 31 de março. Nas nossas ordens sociais estão órgãos de todos os distritos do país, país não do continente, incluindo Açores, e que nos trazem as informações pormenorizadas da realidade de cada região. A nossa grande prioridade é o deserto de notícias que preocupa a todos. Metade dos concelhos do país já não tem qualquer tipo de informação credível, o que é uma preocupação, nomeadamente nossa, também já é da União Europeia. O relatório que veio ontem da senhora do Parlamento Europeu, da porta-voz, referia de facto essa preocupação da própria União Europeia, em que solicita que os Estados-membros, o Governo e os atores locais possam ajudar nessa solução para este problema, que provoca a desinformação, com os problemas graves que tem, as crises demográficas, a abstenção eleitoral, a coesão territorial prejudica e também prejudica o Portugal Democrático, naturalmente. A ANIR tem procurado soluções, porque somos uma associação que procura soluções e não coloca os problemas, porque é de soluções que vivemos. Dos estudos e das conclusões e reuniões com os nossos sócios, recebidos os sócios, nomeadamente em 3 encontros nacionais que fizemos, em Oliveira das Ameias em 2024, antes da apresentação pelo Governo do Plano para a Comunicação Social, em março, em Braga em 2025, em Pombal em novembro de 2025. Aquilo que nós defendemos são empresas robustas, sustentáveis, com futuro. E queremos tentar que as redações sejam profissionais, tenham jornalistas profissionais. Não queremos, naturalmente, que o jornalismo seja feito por não profissionais. Há já soluções de empresas que têm no país, há já soluções de empresas que têm vários títulos garantindo a sua autonomia editorial. É um fenómeno crescente e que cria robustez nas empresas. Nós estamos a trabalhar com a Universidade da Beira Interior para analisar este fenómeno do Zero de Notícias. E o investigador Giovanni Ramos, há dias, escreveu-nos a dizer que os jornais sozinhos não vão sobreviver. Isto é, precisamos de empresas sólidas, não perdendo a autonomia, naturalmente, dos órgãos de comunicação social, autonomia editorial dos órgãos de comunicação. Nós necessitamos de robustecer as empresas, criar sustentabilidade e profissionalizar as redações. Precisamos de constituir empresas sólidas que garantam o direito à informação nas comunidades locais. Nós temos vindo a perseguir resultados positivos alcançados nestas duas legislaturas e também queremos sublinhar aquilo que de bom está a ser feito e que deve ser continuado, com o esforço de todos e também com investimento público, cujos efeitos começam a fazer sentir de uma forma lenta, mas começam a fazer sentir para a existência destas empresas robustas. Nós destacamos nisso a duplicação de porte pago. Contribuiu decisivamente para que as empresas que editam no jornal impresso e no formato híbrido são 2/3 da comunicação social, 1/3 da comunicação social, segundo dados da ERC, informados pela Presidente Helena no Congresso da ANIR, Helena Sousa, 1/3 da comunicação social ainda é só impressa, edita no formato impresso, 1/3 no formato híbrido, que está a aumentar, já é superior, está a aumentar este formato, no formato local, no formato híbrido, impresso e digital, que acontece como acontece na maioria dos jornais nacionais e também internacionais, com alguns títulos de referência, e um terço apenas no formato digital. Os incentivos à aprovação e pagamento. Temos que aqui referenciar que a evolução dos pagamentos projetada neste governo tem sido decisiva para a manutenção destes projetos. A maior parte dos incentivos eram aprovados, cerca de metade dos projetos ficavam pelo caminho e não chegavam ao fim, a sua conclusão, porque os pagamentos vinham um ano depois e isso impedia a realização dos investimentos. Neste momento, os incentivos, felizmente, estão a ser pagos com uma celeridade que permite que estes apoios, estas candidaturas, se mantenham. É preciso, e pedimos aos seus deputados, para acelerar a proposta do Governo que está agora na Assembleia da República, já prevista a sua discussão de Rojal, a proposta da lei de Rojal, que vai permitir a publicitação das deliberações de autarquias com eficácia externa, que aguardamos há demasiado tempo. Os deputados têm na vossa pasta, de facto, o percurso, qual vários chamamos assim, da aprovação desta autarquia, onde a ANIR se empenhou nos dois governos de António Costa, com um grande empenho dos Duterte, ministro Adão e Silva, como secretário de Estado anterior, se empenhar verdadeiramente nesta solução que a ANIR colocou e que o país que governa desconhecia, não tem que conhecer tudo, que estamos cá para isso também, e precisamos desta, a imprensa está a aguardar, porque já na anterior legislatura foi aprovada e depois caiu com a queda da legislatura. Os fundos europeus, finalmente, esta distribuição, publicitação, também importante, finalmente está em portaria em conclusão, está com a portaria em conclusão já com o decreto-lei aprovado, e aguardamos que o Parlamento possa aprovar agora esta legislação. Queremos referir que na anterior discussão no Parlamento desta situação, desta questão da alteração à lei do Rojal, praticamente todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares votaram favoravelmente, apenas com duas abstenções. A ANIR propõe ainda que, ou melhor, lembra o aprovado no grupo parlamentar, no Parlamento, ao aprovar o programa de governo, que é o apoio às assinaturas digitais em 50% e apoio à profissionalização, que ainda está em cadeira, mas vai, enfim, parece que vai arrancar também. A ANIR propõe a atualização da legislação, de alguma legislação existente, da legislação existente do porte pago, para beneficiar efetivamente os jornais de menor dimensão e do interior. Ela não está adaptada, precisa de alterações cirúrgicas para chegar. É uma legislação que tem 10 anos e tem que ser adaptada à realidade atual, e a atualização dos incentivos, também cirurgicamente feita, e a legislação da publicidade institucional. Sobre estes temas, na revisão dos incentivos, nós permitimos, enfim, propor a contabilidade simplificada, porque neste momento a contabilidade é exigida, uma contabilidade que não permite que coletividades e PSS, misericórdias e outras paróquias, herdeiros até, que têm toque e cálculo de rácio, não concorram. Uma grande parte da imprensa local está nas misericórdias, que é por apoio, por mecenato, não com interesse de lucro, mas para criar e para sustentar os seus jornais, e não têm acesso a fundos de apoio nos incentivos, o que consideramos, de facto, que não contribui para aquilo que estamos a tentar construir, que é evitar o deserto de notícias. Nós também gostávamos que os incentivos privilegiassem as soluções híbridas, o tradicional e o digital, que parece que é o futuro que estamos, que todos os estudos apontam em linha com o que é defendido também para a imprensa nacional, europeia e internacional. E fixar de forma definitiva em diploma as datas de aprovação e pagamento dos incentivos e não por vontade ou por mais diligência de uns governantes ou de outros. Em relação à publicidade institucional, meus senhores, isto foi em 2020 que aconteceu a criação desta, de 25% para os órgãos de comunicação locais e regionais, e desses 25% apenas cerca, são distribuídos 1.300.000 euros, mas chegam aos jornais cerca de 400.000 euros, ficam pelo caminho pelas agências e subagências o restante. É necessário criar dois lotes quando se faz, um lote para a pequena imprensa, a imprensa regional, e outro lote para a grande imprensa, para conseguirmos que não as grandes agências que têm que incluir a publicidade da TV, etc., e depois contratam subagências, acaba por chegar à imprensa regional. Nós temos um caso último de uma campanha de 650 mil euros para a imprensa regional, de um lote, do lote 25%, em que chegou à imprensa cerca de 40%. Portanto, e também é preciso definir o que é publicidade institucional. Nós a ideia, a perspectiva que tínhamos é que a publicidade, estes 25%, seriam 25% de toda a publicidade que os organismos do Estado, que os ministérios, que as empresas públicas produziam. Esta era a expectativa, foi assim que negociámos na altura com o Governo, abdicando, inclusivamente, em uma espécie de negociação, entre aspas, abdicando os apoios que o Governo na altura tinha a tecnológicos, a computadores e outras situações. O que é publicidade institucional? Viemos a saber, por muitas instituições, que publicidade institucional são os convocatórios das assembleias, é tudo menos a publicidade que realizam. Houve aqui um lapso de quem escreveu, um lapso de intenção, que não foi de intenção, porque estava bem esclarecido o que era a publicidade, a obrigação da publicitação destes 25%, que nunca foi corrigido e não chega à comunicação social. Nós também temos um outro assunto muito preocupante, que surge de novo, não é novo, é antigo, já cheguei lá, Sr. Deputado. Só mais dois temas, que é o limite às comunicações das autarquias locais. No Congresso, no Encontro Nacional de Pombal, este assunto levamos a debate. As autarquias, ou por falta de comunicação local, ou por concorrência aos jornais locais, criam jornais, autênticos jornais, com títulos próprios, confundem a população e com conteúdo que é tudo exatamente igual a jornais. São jornais que não são feitos por jornalistas, são feitos por gabinetes de comunicação e concorrem. Quase mais grave e mais recente é o do Jornal da Câmara Municipal de Famalicão, que tem um nome muito próprio e muito engraçado, até que me lembro dele, e que levou encerramento com o Jornal de Décadas, que era a Opinião Pública, porque foi inclusivamente aos clientes deste jornal e produziu publicidade institucional, portanto, publicidade redigida para este jornal da Câmara Municipal, e os clientes deixaram de publicar no próprio jornal e ele teve que fechar as portas. Isto aconteceu há 15 dias. Ainda sobre a Lusa, um outro tema, a solução está aí também, tem que adaptar-se às realidades dos órgãos de comunicação social, concelhios e supraconcelhios, não pode ser uma tabela para todos, porque somos diferentes, com realidades diferentes, com capacidade financeira diferente, e o novo modelo de gestão que está na mesa agora, e garanto o apoio à comunicação social regional, mas ele só é garantido com tabelas diferentes para a realidade de cada um. Se me permite finalizar, eu vou finalizar porque se calhar tenho outras intervenções e posso dizer mais alguma coisa. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Cedemos 2 minutos aqui o tempo da apresentação, mas queria cumprimentá-lo e agradecer pela vossa apresentação. E agora, de acordo com a grelha definida para esta audiência, tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Ricardo Baires.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, peço por cumprimentar o Sr. Presidente Eduardo Costa e, na sua pessoa, cumprimento a delegação aqui presente da Associação Nacional de Imprensa Regional, agradecendo a vossa presença e reconhecendo o trabalho que têm vindo a desenvolver em prol da imprensa regional e local. Vale a pena dizê-lo de forma clara. Quando falamos de comunicação social de proximidade, não estamos a falar de um tema secundário. Estamos a falar de democracia. Porque, para muitas comunidades, a imprensa regional não é apenas uma fonte de informação, é, muitas vezes, a única fonte de informação credível que existe. E quando esta informação desaparece, o que desaparece com ela é o escrutínio, é a participação física e é a própria vitalidade democrática desses territórios. O chamado deserto de notícias, como disse há pouco, não é uma abstração, é uma realidade concreta e é uma realidade que não podemos ignorar. Agora, também é importante termos esta discussão com seriedade. Os desafios que a imprensa regional enfrenta não são exclusivamente de Portugal. São desafios estruturais que atravessam praticamente todas as democracias, resultado de mudanças profundas nos modelos de negócio e nos hábitos de consumo. E é precisamente por isso que o objetivo da ANIR defende e é tão relevante, não basta apoiar, é preciso garantir que existem empresas sólidas, sustentáveis e independentes. Caríssimos senhores da Associação Nacional de Imprensa Regional, senhores e senhores deputados, quero também deixar uma mensagem clara. O Governo não está aliado destes problemas. Tem acompanhado de perto o setor e tem procurado desenvolver respostas estruturais, não são soluções avulsas, nem respostas a curto prazo, mas caminhos que reforcem verdadeiramente a sustentabilidade da comunicação social. Relativamente à questão das autarquias, que disse há pouco, que tem sido levantada com alguma frequência, temos consciência das preocupações. Mas convém não simplificar um tema que é, por natureza, complexo. Existe um dever legítimo de informação institucional por parte das autarquias, mas isto também um limite que não pode ser ultrapassado, o de substituir ou fragilizar o papel dos órgãos de comunicação social independentes. E é precisamente esse equilíbrio que tem de ser garantido. Por isso, esta é uma matéria que deve ser trabalhada com a seriedade e articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, não com soluções precipitadas, mas com soluções responsáveis. No plano legislativo, como disse há pouco também, importa também referir a proposta de lei número 62. Esta proposta já foi aprovada pelo Governo e será agora discutida nesta Assembleia com dois objetivos claros. Por um lado, reforçar o papel das rádios locais nos processos eleitorais, alargando o direito de antena. Por outro, aumentar a transparência da forma como as autarquias publicitam as suas deliberações. Agora, como em qualquer processo legislativo, o resultado dependerá daquilo que esta Assembleia for capaz de construir em termos de consenso. Para terminar, quero dizer isto de forma muito direta. Valorizamos o trabalho que fazem. Valorizamos os contributos que trazem. E estamos disponíveis para continuar este diálogo. Mas este caminho só pode ser feito de uma forma, com responsabilidade, com equilíbrio e com participação de todos. Porque no final do dia o pensamento é simples. Sem comunicação social local forte, não há comunidades bem informadas. E sem comunidades bem informadas, não há democracia que funcione plenamente. Sendo assim, deixo aqui três questões. Têm feito um diagnóstico muito claro dos problemas que o setor enfrenta? Pergunto-vos que se poderiam partilhar connosco quais seriam, na vossa perspectiva, as soluções mais concretas e executíveis que poderiam ser implementadas para reforçar a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social regional e local. Segunda, de que forma consideram que pode ser melhor articulado o papel das autarquias com os órgãos de comunicação social local, garantindo que não há distorções no mercado, mas assegurando simultaneamente o dever de informação pública? Relativamente à proposta de lei atualmente em apreciação, que expectativas tem quanto ao seu impacto no setor? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, excelentíssimos representantes da ANIR. O Chega agradece à ANIR, à Associação Nacional de Imprensa Regional, a sua presença nesta Comissão, bem como o seu contributo para a defesa da imprensa de proximidade em Portugal. O tema que hoje aqui nos trazem não é um tema setorial. Não estamos apenas a falar de jornais, de rádios ou de plataformas digitais locais. Estamos a falar da existência ou ausência de informação independente em vastas áreas do território nacional. E essa é uma questão central para qualquer democracia séria. A realidade é clara. Portugal enfrenta um fenómeno crescente de desertificação informativa, com dezenas de concelhos sem cobertura jornalística regular e muitos outros com uma presença meramente residual de órgãos de comunicação social. Ora, isto significa na prática menos escrutínio do poder local, menos transparência, menos participação cívica e mais vulnerabilidade à desinformação. Mas este problema não surge por acaso, resulta de um conjunto de fatores estruturais. Quebra de receitas, dificuldades de adaptação ao digital, problemas de distribuição, concentração do mercado mediático e ausência de políticas públicas eficazes e coerentes. E aqui importa dizer com clareza que o Estado não pode substituir a empresa regional, nem transformá-la numa extensão indireta da sua comunicação institucional. mas também não pode assistir de forma passiva ao seu desaparecimento. Porque enquanto a imprensa desaparece, alguém ocupa esse espaço. E esse espaço tende a ser ocupado por comunicação institucional, designadamente das autarquias, ou por conteúdos difundidos em redes sociais, sem contraditório, sem verificação e sem independência. Ora, a comunicação institucional não é jornalismo. Não fiscaliza, não contradiz, não escrutina. E uma democracia sem escrutínio não é uma democracia plena. A questão central que hoje aqui se coloca é se queremos ou não garantir que exista uma imprensa livre, independente e sustentável em todo o território nacional. Se realmente queremos, isso implica criar condições reais para a sustentabilidade económica do setor, garantir uma distribuição justa da publicidade institucional, rever os mecanismos de apoio e assegurar que o quadro regulatório não penaliza quem opera em territórios de baixa densidade. Mas implica também em estabelecer limites entre o que é comunicação institucional e o que é jornalismo independente, e que evitem a substituição silenciosa da imprensa livre por comunicação controlada pelo poder político. A defesa da imprensa regional não é uma questão corporativa, é uma questão de democracia, de coesão territorial e de respeito pelos portugueses que vivem fora dos grandes centros urbanos e que têm o mesmo direito à informação que qualquer outro cidadão. Vossa Excelência já responderam a algumas das questões que tinha a colocar, mas a importância é tão grande que não posso deixar de algumas delas colocá-las de novo. O Chega considera que o fenómeno dos chamados desertos de notícias constitui um problema estrutural grave. Que impactos concretos é que identificam ao nível do escrutínio do poder local e da participação cívica? Que avaliação é que a ANIR faz do atual regime de distribuição da publicidade institucional do Estado, considerando que apenas uma reduzida parte chega aos jornais locais? Consideram que o regime está a ser cumprido e que corresponde às necessidades do setor? Os atuais mecanismos de incentivo à comunicação social local, para além do porte pago, são adequados ou necessitam de uma revisão profunda? Se sim, em que sentido? O jornal Opinião Pública de Famalicão foi encerrado. A ANIR consegue identificar outras situações em que a comunicação institucional das autarquias esteja a assumir funções que deveriam caber ao jornalismo independente? Que riscos é que encontram nesta atual tendência? Que soluções consideram como mais eficazes para garantir a distribuição da imprensa em territórios de baixa densidade, onde a lógica de mercado já não responde? A sustentabilidade da imprensa regional passa, na vossa perspectiva, por modelos digitais, híbridos ou por soluções de escala supraconselhia? E, por último, se nada for feito nos próximos anos, como é que a ANIR imagina o mapa da informação local em Portugal daqui a uma década? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Senhoras e Senhores Deputados. Bom dia também aos representantes da ANIR, na pessoa do seu Presidente Eduardo Costa. E, naturalmente, que a primeira palavra que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de dar era de congratulação à ANIR pelo trabalho que tem feito ao longo dos últimos anos na defesa da imprensa regional, livre, independente. E também uma saudação a todos os associados da ANIR e aos órgãos de comunicação regional que cumprem, de facto, no dia-a-dia das nossas regiões, um papel fundamental do direito à informação, que é um direito constitucionalmente consagrado e é, acima de tudo, uma das salvaguardas que ainda temos relativamente à qualidade da nossa democracia e ao acesso a uma informação que seja mediado por jornalistas e não seja mediado por outro tipo de entidades que o têm vindo a fazer. E, portanto, eu começaria precisamente por abordar a questão relativa ao combate à desinformação e algumas das ações que têm vindo a ser divulgadas ao longo dos últimos anos e que fazem parte do plano de apoio à comunicação social que este governo lançou, que o anterior governo do mesmo executivo lançou, até porque dos documentos distribuídos pela ANIR hoje, um deles diz respeito ao encontro que foi organizado em março de 2025 e no qual foi feita a primeira apresentação do Portugal Media Lab, no fundo de uma estrutura que tinha como missão, uma das suas missões, precisamente este combate à desinformação informação, particularmente do lado da literacia mediática. E isto para tentar perceber, junto da ANIR, se a ANIR tem conhecimento das ações desenvolvidas desde março de 2025, de quando foi lançado este Portugal Media Lab, e se, entretanto, conhecem alguma ação desta estrutura. De facto, tive a oportunidade, na última audição regimental com o Sr. Ministro da Presidência, de colocar a mesma questão e confesso que não fiquei esclarecido. Depois, relativamente à questão do direito à informação, da cobertura territorial dos órgãos de comunicação social ou dos vazios noticiosos e também da questão da distribuição de jornais no interior. No fundo, para perceber a perspectiva que a ANIR tem sobre o assunto neste momento, para perceber se há situações já de ruptura do ponto de vista da distribuição, porque sabemos que os concursos não foram lançados, que havia soluções temporárias em vários dos municípios deste território, alguns deles assegurados pelas próprias câmaras municipais, outros assegurados pelas comunidades intermunicipais, para garantir que, de alguma forma, os jornais continuam a chegar ao interior através dessa distribuição comparticipada. Portanto, no fundo, para perceberem também se já têm conhecimento de alguma situação de ruptura em algum concelho do país. E particularmente relativamente à questão dos vazios de notícias, no fundo, da ausência de órgãos de comunicação social, para tentar entender se conseguimos aqui neste diálogo encontrar medidas que permitam mitigar esta situação que de facto começa a deixar uma parte importante do território sem o acesso a essa informação livre e mediada por jornalistas, que era aquilo que devia acontecer em toda a informação que nos chega, porque pela garantia de independência, pela garantia de contraditório, enfim, por tudo aquilo que depois outro tipo de comunicação não o garante. Portanto, no fundo, de uma forma mais direta, para tentar entender se há algumas propostas que defendam nesta matéria. Depois, relativamente ao modelo da Lusa, dizer que o Partido Socialista apresenta esta semana um projeto de lei relativamente aos estatutos da Lusa, porque sabemos que aquilo que hoje é conhecido foi uma alteração societária, da qual não foi sequer dado conhecimento ao Parlamento e, portanto, aquilo que nós entendemos é que o modelo da Agência Lusa carece de uma intervenção semelhante àquela que foi feita no âmbito da rádio da RTP e, portanto, que necessita de um enquadramento distinto de apenas de uma ação societária e, portanto, o Partido Socialista dará entrada ainda esta semana desse projeto de lei relativamente à Agência Lusa. Isto porque, na intervenção, dizia que este novo modelo que está em curso apoia a comunicação social regional, que é uma necessidade de atualização das tabelas, mas que é um apoio à comunicação social regional. E eu confesso que não o encontro e, acima de tudo, eu gostava de perceber onde sentem que, neste atual modelo, sendo esta associação ou estes associados os principais clientes da Agência Lusa, onde sentem que, dentro dessa agência, que hoje é totalmente do Estado e, portanto, estamos num modelo diferente, uma realidade diferente e, portanto, este é o momento de colocar a questão, sendo ele totalmente do Estado, que voz têm os órgãos de comunicação social, particularmente os regionais, neste novo modelo, para intervir sobre esta agência de comunicação, hoje totalmente pública, no atual modelo de gestão. Uma última questão, relativamente aos boletins municipais transformados em jornais municipais. O Opinião Pública, que é associado da ANIR, encerrou muito recentemente. Na última semana tivemos a oportunidade, no âmbito da comissão, de ter uma audiência também com a APMÉDIO, que nos levantou a questão de vários pontos de concelhos do país e, portanto, aí secundava também a pergunta que acabou de ser feita sobre se tem conhecimento de outros municípios do país onde a mesma situação esteja a decorrer. E depois para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade esta segunda-feira de visitar o Grupo Fama Rádio e Televisão de Famalicão e, de facto, o cenário que encontramos na passada segunda-feira é um cenário que põe em causa aquilo que é o funcionamento normal deste tipo de instituições, dos jornais regionais, porque, na realidade, aquilo que temos é um órgão de comunicação social criado pelo município, que tem 70 mil exemplares de tiragens, 24 páginas, e que cumpre espaço publicitário que esvazia, já para terminar, que esvazia o trabalho que é feito pela comunicação social, retira-lhe a oportunidade de ter essa mesma publicidade nas suas páginas e, portanto, dificulta a sua sustentabilidade, torna-a dependente de financiamentos que são dados por publicidade e, portanto, ficam na mão e, ao mesmo tempo, tira o espaço de intervenção pelos órgãos de comunicação social e, portanto, também, além de perceber se há outros municípios onde tenham esta realidade, também ficar a perceber a vossa perspectiva sobre aquilo que acontece no caso em particular de Famalicão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Nacional de Imprensa Regional, agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade, a vossa motivação para, junto de nós, partilharem as vossas preocupações e, sobretudo, as soluções, porque também já indicaram algumas. Eu registrei muito positivamente algumas coisas que foram dizendo na intervenção inicial, nomeadamente da necessidade de haver empresas robustas e sustentáveis, redações sólidas, já que o caminho passa por soluções híbridas. E, portanto, isto demonstra uma realidade e uma capacidade da própria ANIR de adaptarem-se àquilo que é a realidade, porque todos os atores de todos os setores têm que ter esta capacidade, porque senão o mundo não avança. Eu, quando digo todos, não estou a falar apenas das empresas, neste caso dos órgãos de proteção social, estou a falar dos próprios governos, sejam eles centrais ou locais, se não se adaptam, e depois já vou dar exemplos do que é que quero dizer com isto. Portanto, toda a sociedade tem que se adaptar e a ANIR, com a intervenção inicial que fez, demonstra essa capacidade. Porque mesmo aquilo que são as entidades, e eu vou escolher bem as palavras, as entidades que detêm órgãos de comunicação social têm que ter o seu modelo de negócio. Isto não implica que sejam empresas. E começamos logo aqui, de facto, a fazer a diferença daquilo que é o quarto poder. O modelo de negócio pode não implicar que visa lucro. Isto não implica ser empresas, podem ser cooperativas, podem ser fundações, começam a surgir vários projetos que assentam o seu modelo de negócio, ou seja, a sua sustentabilidade económica financeira na base do crowdfunding, porque acompanham aquilo que é a realidade. Portanto, há muitas soluções para que órgãos de comunicação social possam estar em 2026 a funcionar e a servir a população. Também os órgãos de comunicação social, tal como qualquer empresa, quando o seu modelo de negócio na sua base económico-financeira tem uma dependência, corre logo mal. E existem órgãos de comunicação social locais que ficaram dependentes das autarquias locais a certa altura. E isso é um erro e, portanto, ficam com uma data de validade marcada logo à nascença se optam por esse caminho. A imprensa, o quarto poder, é uma peça essencial do Estado de Direito e por isso é que também tem que ter um tratamento diferente de qualquer outras entidades, de outras empresas, de outros setores. Um caminho para uma fiscalidade zero pode ser uma solução. Começando pela contribuição audiovisual, eu não percebo porque é que órgãos de comunicação social, quer dizer, não percebo a contribuição audiovisual de todo, mas especificamente como é que órgãos de comunicação social, nacionais, regionais, locais, pagam contribuição audiovisual, porque no limite podemos considerar que até é um bocado de concorrência desleal, estão a pagar para outro órgão de comunicação social. Portanto, aqui também, porque quando falamos de órgãos de comunicação social locais, estamos a falar que obviamente, que há determinadas verbas que podem parecer a outros pequenas, órgãos de comunicação social locais têm um peso mais importante. Mas para além também da questão da fiscalidade, se pudessem depois também poder contribuir connosco, de muita da burocracia que possam ainda enfrentar quando têm que lidar com o Estado, seja ele central ou local, onde é que também poderia haver uma redução disto. Relativamente à Lusa, também foi uma questão abordada, quer dizer, a partir do momento que a Lusa, obviamente, tem um acionista único, esse acionista é o Estado, obviamente que esse acionista pode dar orientações ao Conselho de Administração da Lusa para ter, porque a própria Lusa tem que ter o seu modelo de negócio, não pode ser totalmente gratuito tudo aquilo que a Lusa presta, mas obviamente deve ter um tratamento diferenciado perante aquilo que são os seus clientes, não é? O cidadão não é cliente da Lusa, os clientes da Lusa são órgãos de comunicação e, portanto, obviamente que dentro dos órgãos de comunicação social tem que haver o tratamento diferenciado naquilo que é uma tabela de preços que a Lusa venha a praticar. Os órgãos de comunicação social têm que, obviamente, adaptarem-se. Antigamente era tudo muito estanco, os jornais eram jornais, as rádios eram rádios, as televisões eram televisões, sejam nacionais ou sejam locais, e hoje em dia encontram-se todos no online, e, portanto, obviamente, que o caminho passa, que as soluções têm que ter isto em consideração. Antigamente havia uma necessidade muito específica só de jornalistas, de Depois havia uma fase em que eram precisos jornalistas, alguns designers, e para as rádios os sonoplastas. Hoje em dia as necessidades são jornalistas, são designers, são videógrafos, são programadores. Por isso é que o plano do governo anterior, quando foi apresentado, só tinha incentivos para a contratação de jornalistas. Demonstra, lá está, um governo que não se adaptou à realidade, porque os órgãos de organização social podem precisar muito mais de outras profissões, de outros especialistas, que não apenas os jornalistas. Está aqui um exemplo de como um governo tem que se adaptar. E depois os políticos, não é só uma questão de se adaptarem, os políticos não podem abusar, e aqui vamos para a vertente, vou terminar, Sr. Presidente, que tem sido muito falado daquilo que é uma linha muito ténue, que obviamente qualquer autarquia tem que fazer a sua comunicação institucional, mas depois não pode fazer concorrência desleal, e temos que todos estar atenção. Alguns partidos optam por falar só de alguns municípios, esquecem-se de outros, porque também são da sua cor, não é só em Famalicão que esse problema existe, e precisamos todos acompanhar essa questão. Rapidamente, publicidade institucional, equilíbrio e transparência. Sobre os tempos de antena e publicação de deliberações, vamos fazer nesta comissão um trabalho de especialidade de uma proposta do Governo, vamos ter que estar atentos e, portanto, todos os contributos que também possam dar de algumas preocupações. Tenho ainda numa última audição com outra associação, alertaram para uma especificidade de conselhos que possam ter órgãos de comunicação em papel que são mensais, e portanto a deliberação fica à espera da publicação durante um mês, e portanto afinar na especialidade pormenores como estes para que seja uma legislação robusta, adaptada também àquilo que são as vossas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo também por agradecer a presença da Associação Nacional de Imprensa Regional nesta comissão, e consideramos que o assunto que nos trazem é, de facto, fulcral. Efetivamente, quando um concelho perde o seu jornal independente, a sua rádio local ou a sua redação, perde também um espaço essencial para o escrutínio democrático, para a memória coletiva e para a participação cívica, e isso fragiliza-nos a todos e temos de o combater. A realidade que aqui nos trazem é, como disseram, extremamente preocupante. As câmaras municipais e os órgãos autárquicos têm tentado substituir o jornalismo independente e local. Há concelhos onde já não existe cobertura jornalística regular, e isso cria verdadeiros desertos de notícias, como também aqui nos foi explicado, e até com vários exemplos. É aí que a desinformação cresce mais facilmente, a propaganda populista espalha-se sem contraditório e o cidadão é colocado cada vez mais à parte das decisões que o afetam diariamente. Por isso quero perguntar se têm sinais concretos recolhidos no terreno sobre a relação entre esse vazio informativo e o aumento da desinformação nas comunidades. Onde faltam redações, onde faltam jornalistas, onde faltam meios para verificar factos e contraditar o poder, cresce o espaço para boatos, para propaganda e para mensagens sem validação editorial. E pergunto ainda até que ponto a ANIR considera que a desinformação local já está a afetar a participação cívica e a confiança das populações nas instituições democráticas. Porque temos a desinformação a nível nacional, mas a nível local este fenómeno também está a acontecer. Preocupa-nos também o crescimento exponencial dos gabinetes de comunicação das autarquias e também do governo, já agora. Sabemos que a comunicação institucional é essencial para comunicar com o cidadão, mas sabemos também que há uma linha que não pode ser ultrapassada. Uma autarquia não pode substituir-se ao jornal local, nem com ele competir, usando meios públicos para produzir conteúdos com forma e lógica jornalística. Isso gera, naturalmente, concorrência desleal, confusão junto dos cidadãos e um risco muito acentuado de captura política do espaço informativo local, e esta é uma ameaça real. Por isso eu pergunto se a ANIR tem dados ou exemplos de situações em que a comunicação autárquica esteja a ocupar indevidamente o espaço que deveria ser da imprensa local. Para o livro, o assunto que nos trazem é de facto premente e essencial, e agradecemos a vossa presença também por isso, e a Assembleia da República não pode ficar a assistir impávida a isto tudo. Por isso o livro já apresentou projetos nesta casa para defender o jornalismo e tenciona apresentar mais. No nosso entender, a resposta a esta crise estrutural tem de passar por um apoio sério, independente e transparente à sustentabilidade dos órgãos de comunicação social locais, regionais e sem fins lucrativos, garantir regras transparentes para a comunicação institucional das autarquias e, ao mesmo tempo, garantir que a democracia local só é robusta com pluralismo e escrutínio. Neste sentido, eu pergunto se consideram que o Parlamento deve legislar no sentido de garantir um apoio direto aos órgãos de comunicação social, local e regional, e agradecemos desde já as sugestões que nos trazem, que daremos, à qual daremos a melhor atenção também no decorrer de todo o tratamento que faremos deste assunto aqui nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Associação da ANIR, do Eduardo Costa, ou então quem entendam que deve usar a palavra, tem 10 minutos. Muito obrigado.
Sobre as questões colocadas pelo Sr. Deputado Ricardo Aires, do PSD, e depois vou tentar sumarizar as outras para não as multiplicar. As soluções para reforçar as empresas, eu aqui já referi e voltamos a referir que, dos estudos que temos, das audições que temos, aquilo que nos apraz restar é que o caminho passa por empresas robustas e autónomas, com solvabilidade, independentes, que tenham viabilidade. Para isso é preciso de empresas de comunicação social. Não podemos, como disse Giovanni Ramos, não podemos querer que um jornal sozinho, autónomo, seja viável. Ele não consegue, com as regras existentes, ser viável. Como é que uma empresa pode ter 3 semanários, para isso tem que ter 6 jornalistas, e mais 3 administrativos? Para que é que precisa 3 administrativos para 3 jornais na mesma empresa, ou em cada jornal? Portanto, a adaptação da lei é fundamental para termos empresas robustas. Isso não significa que cada jornal perca a sua autonomia editorial. Estaremos a inverter o sistema. Portanto, é preciso garantir a autonomia editorial com profissionais. Mas não impede que as empresas tenham que ser robustas. Para serem robustas, elas têm que criar um novo modelo de negócio que não existe, e é nesse modelo de negócio que assenta o futuro. Criar empresas que sejam híbridas com jornais, com rádios e digital, fundindo o digital com o tradicional, o impresso, as rádios. É neste modelo, aliás, é um modelo que está em todo o país, em todos os grandes jornais pelo mundo fora, desde o Expresso, qualquer outro, em tempo digital, não deixou o papel e tem a rádio. Portanto, é um modelo, o que queremos para a imprensa regional, é um modelo que existe para os grandes meios de comunicação social, e aqui limitado, e muito limitado pelas leis, que ao criar, há 10 anos, tinham um motivo, criação, por exemplo, de postos de trabalho, e hoje matam os postos de trabalho porque matam os jornais. É preciso atualizar esta legislação à luz do que existe neste momento. Depois fala sobre o Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega, a dificuldade de adaptação, e o Estado não pode substituir. É evidente que o Estado e as autarquias não podem substituir os jornais, é fundamental que não o substituam, mas é essencial percebermos que o tentam fazer. Descurar isto, enfiar a cabeça na areia como avestruz, esta é uma realidade que já chegarei mais tarde. Quanto à processada institucional, há aqui um erro que nós temos que tentar corrigir, temos que entender, porque se não o entendermos, não conseguimos nunca, esta Casa não conseguirá, por mais leis que aprove, atingir um objetivo. Normalmente o que existe, e já existe nesta legislação, é dizer o jornal de maior circulação. Já alguém sabe qual é a circulação do jornal local? Existe uma medidora, uma régua. Portanto, é preciso regras claras para definirmos o que é um jornal de maior circulação local. Eu não sei, ninguém sabe. Acho que ninguém sabe. Se houver alguém que sabe, por favor, informe-nos. Portanto, na processada institucional fala-se num jornal de maior circulação. É sempre o mesmo, não é? E, portanto, nunca chega. Por isso nós dizemos que a processada institucional, a processada do Estado, nunca nos chega, de facto, onde tem que chegar. Os incêndios, por exemplo, são, em vez de serem a campanha dos incêndios, os fogos, em vez de serem publicados onde há incêndios, são publicados no Porto e outros centros onde as agências têm melhor, naturalmente, descontos, onde absorvem e juntam mais publicidade, onde têm, portanto, negócios entre agências e jornais. Portanto, o que é um jornal de maior circulação? O que é isso? Se alguém nos explicar, nós agradecemos, porque nós não sabemos. Temos apresentado soluções para isso. Nós temos soluções, não limitamos a pôr o problema. Nós temos soluções para medir a circulação, firmes, legítimas, honestas, reais e corajosas, e têm que se alterar. Existem, nós já as propusemos e conhecemos-las lendo os nossos colegas. Quanto à questão da opinião pública, é grave, não me lembro, já o trouxemos aqui, mas, Sr. Deputado, e alguém à frente referiu isto e avanço, é uma realidade que começou a surgir pela dificuldade dos jornais. Os jornais começaram a ter dificuldades económicas e financeiras, as câmaras começaram a substituí-las a determinada altura, isto confundeu-se tudo, isto está tudo um bocado confuso, com câmaras, com jornais que vivem da Câmara Municipal, se esta cortar o apoio não vivem, estaremos a falar em 2/3, provavelmente, é grave. E, inclusivamente, quando a Municipal, temos muitos casos, não gosta dos jornais locais, cria o seu próprio boletim municipal, que acaba por fazer como um jornal, e com jornalistas que não são jornalistas, que é o mais grave. E substituem-se a publicidade, vão àquele cliente que é um cliente do jornal e vão fazer uma publi-reportagem e com isso o jornal retira a publicidade, o cliente retira a publicidade do jornal. São realidades que nós não podemos escamotear, não podemos. E é preciso criar limites do que é a publicidade correta das câmaras e dos municípios, publicidade correta institucional que têm e devem fazer, do que é a promoção, a autopromoção, as notícias, as entrevistas que fazem, numa concorrência total. Diremos, dos boletins municipais nacionais, quantos fazem isso? 3/4, Isabel? Talvez 3/4. Poucos são os que não fazem. É uma tentação, nós sabemos. É preciso pôr cobro isso, definir muito bem o que é processado institucional de uma Câmara e o que é os jornais, como aqui foi dito, e muito bem. As soluções híbridas, de facto, voltamos a defender isso no modelo de negócio, de redação. Eu dou exemplos muito concretos. Um jornal semanário, que tinha 2 jornalistas e um administrativo, o jornal, num concelho que não era, mas era um concelho próximo, tinha um jornal de 130 anos que queria manter, solicitou este jornal que tomasse conta gratuitamente desse jornal, mas este jornal ficava com 4 jornalistas e 2 administrativos. Não conseguiu. E o jornal caiu, porque ele não conseguia suportar 4 jornalistas e um administrativo. É preciso criar empresas robustas que aproveitem sinergias para podermos ter jornais viáveis. Queria falar com o Sr. Deputado Paulo Lopes, se melhor dirigir-me ao Sr. Paulo Lopes da Silva, do Partido Socialista de Portugal, sobre o Portugal Medilab. O Portugal Medilab ainda não arrancou, Sr. Deputado. Portanto, está à espera de arrancar. Tem agora a primeira missão, consideramos importante. Teve a primeira missão, que foi o pagamento dos incentivos. E nesse pagamento dos incentivos foi a primeira ação, foi em outubro do ano passado. Começou em setembro deste ano, do ano passado. E foi o primeiro impacto que teve, foi a fusão entre o GEPAC e passar para o Portugal Medilab. Nesse aspecto foi o primeiro trabalho que tiveram e fizeram muito bem feito. Neste momento temos o pagamento e deve-se ao Portugal Medilab ter assumido essa função. Deve-se também ao Portugal Medilab agora o trabalho que está a fazer para as portarias, está a fazer muito bem feito. Eu acho que foi uma excelente solução, sobretudo porque passa governos, é há 5 anos, e é uma excelente solução e daquilo que temos conhecimento estão a fazer um bom trabalho, um excelente trabalho, e achamos que é uma excelente solução e vão chegar lá. Quanto à ruptura na distribuição, provavelmente refere aqui à questão da VASP, seguramente, ou não. A imprensa regional não tem esta questão da ruptura porque ela tem uma relação umbilical, tradicional, que vem desde essa de Queiroz, essa deputada, que já defendia a chegada gratuita dos jornais sem custo aos munícipes. Portanto, tem uma tradição de entrar dentro das casas. E de entrar, e os jovens leem, os pais leem, esta é a tradição, uma ligação umbilical do jornal local à sua comunidade, e 2/3 da imprensa local é credível junto à comunidade. São dos estudos que existem. Portanto, a ruptura na distribuição quase da VASP, nós apoiamos naturalmente os jornais com conteúdo nacional, internacional, que não substituem os jornais locais, chega a todo o país. Os boletins municipais, o caso de opinião pública, já aqui referi e subscrevi inteiramente, e é a preocupação que já aqui trouxemos e temos vindo a acompanhar. Temos até um estudo também sobre isto a ser elaborado e que poderemos fazer chegar aos seus deputados. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do município liberal, fala aqui no modelo de negócio e fala muito bem, e temos vindo a falar sobre isso. É preciso encontrar um novo modelo de negócio, nós temos a solução para ele, ou melhor, os nossos estudos, os nossos sócios, nós temos a solução que já aqui estamos a defender. Empresas robustas para ter jornais viáveis. Não querer que os jornais funcionem sozinhos e tenham vida sozinhos. Como disse Giovanni Ramos, sozinhos morrem. E por isso é preciso que os apoios, que tudo o que o Estado pode apoiar, se dirijam a empresas robustas. As exigências, neste momento, a jornais individualmente, tiram a possibilidade dessas empresas viverem e sobreviverem com dignidade. É preciso olhar para a empresa e não para o jornal, para que assim existam profissionais, existam jornais viáveis e empresas robustas e viáveis também. Quanto à questão da dependência das autarquias, já referi há um bocado, é uma concorrência desleal e com dinheiros públicos, Sr. Deputado, e com dinheiros públicos. Os jornais, entre nós costumamos dizer, entre nós, quem nos dera ter uma redação como tem a Câmara Municipal, o que nós fazíamos, pá. O que nós fazíamos. E costumamos dizer isso entre nós. Daqui a um bocado, então, passo-lhe a palavra à Isabel. Quanto à burocracia, Sr. Deputado, não sentimos muito este problema. Não é problema que sentamos muito. Quanto à Lusa, a Lusa, de facto, me repetindo-me, tem que ter tabelas diferenciadas conforme cada jornal. Não pode querer que o jornal local tenha a mesma tabela do regional. E tem que estabelecer isto conforme o volume de negócios, conforme critérios. Um mensário não pode pagar o mesmo que um semanário. Um jornal que tem uma tiragem e uma circulação de 2 mil exemplares não pode, ou do interior, não pode pagar a mesma tabela de um jornal do litoral. Isto está errado, nunca vai chegar lá. A Lusa, um modelo de negócio que agora é testado, tem que ser adaptado a esta realidade e nós também temos feito propostas ao Governo e podemos fazer chegar aos seus deputados. E creio que tenho ainda para responder, e bem, à senhora Filipa Pinhal, se me permite, do LIVRE, que gostamos da sua intervenção, como sempre, das câmaras municipais substituir. Falámos já sobre isto, Sra. Deputada, sobre o vazio informativo e a propaganda que é feita. Naturalmente, o boletim municipal é uma propaganda do seu dono, e o seu dono é o Presidente da Câmara e a Câmara Municipal, não temos dúvidas sobre isso, e preocupa-nos a confiança das populações. E volto a referir, há uma ligação umbilical dos jornais locais à sua população, confia no jornal local, ligações de dezenas de anos, de mais de 100 anos, e que devem ser respeitadas, têm que ser respeitadas. Os gabinetes de comunicação das autarquias não podem substituir os jornais, nem têm jornalistas, não são produzidos por jornalistas sequer, o que obedecem, nós obedecemos a um código deontológico, à lei de imprensa, eles não obedecem. A situação da comunicação de autarquias e os sem fins lucrativos. Mas, caros senhores deputados, a maior parte dos jornais deste país, locais e regionais, não vivem com função de lucro. Não vivem em função de lucro. São muito poucos. São contas por os dedos das mãos. A maior parte é o serviço público, abnegado. Abnegado. O que querem é sobreviver com dignidade. Nada mais do que isso, e viver com dignidade, no essencial. E creio, senhor deputado, que...
Muito obrigado, apesar de já terem passado os 10 minutos. Vou
deixar aqui a Isabel, temos
um minuto para a Isabel.
Faz favor, Isabel.
Já passámos dos 10 minutos.
Do Templário de Tomar, um jornal centenário.
Sim, e que no princípio deste ano foi aqui aprovado por unanimidade um voto de congratulação ao jornal do Templário, aqui por esta comissão. Muito obrigada. Eu só pedi o uso da palavra para dizer muito rapidamente duas coisas. Primeiro, eu costumo dizer que faço e que presto um serviço público e que o Estado português está em dívida para comigo. Não vim aqui cobrar, pelo contrário, faço por amor ao jornalismo e também às comunidades onde estou inserida. Isto para dizer que os jornais, no meu caso concreto, chegam às escolas, porque eu ofereço X exemplares às escolas do Conselho de Tomar e de alguns concelhos limítrofes, para que os alunos possam manusear, ter contacto com o papel e ver as notícias. Ofereço também ao Convento de Cristo Tomar jornais, para que os cidadãos que visitam o convento possam levar qualquer coisa que tenha a ver com a sua identidade local. E também ofereço jornais a alguns lares da terceira idade. E porquê? Porque No caso concreto do Templário, nós recebemos artigos de algumas pessoas idosas que foram engenheiros, ou que foram médicos, ou que são cidadãos autodidatas, que estão em lares da terceira idade, com alguns até com 90 anos, e que escrevem maravilhosamente bem, e que prestam testemunho da sua vida, da sua história, da história da sua comunidade, e até da história política do país, nesse mesmo jornal. Eu estou-me a arrepiar, porque eu aprendo todos os dias com essas pessoas. Isto é um serviço público, porque quando o jornal não chega ao lar, são eles que telefonam e me dizem: olhe, o que é que se passa? É que eles estão nervosos, ainda não receberam o jornal. Isto para mim é tão gratificante, porque muitas pessoas estão lá desenraizadas das suas comunidades e da sua família e ali encontram um elo com a sua comunidade, com a comunidade que deixaram lá longe. Por último, em relação aos boletins municipais, eu deixo aqui a seguinte proposta. As câmaras podem ter a liberdade de fazer os seus boletins, apesar de o fazerem com dinheiro do erário público. Então, se estão a fazer boletins com dinheiro do erário público ou se estão a fazer agendas culturais, que sejam obrigadas a publicar nos jornais da sua terra, do seu concelho, esses boletins e essas agendas culturais, porque pagam milhares de euros aos CTTs e pagam milhares de euros para que, aos seus gabinetes de comunicação para produzirem esses boletins, então que sejam obrigadas a incluí-los nos jornais do concelho. Até chegam mais longe. Pronto. Esta é uma sugestão. Acho que têm direito a publicar os boletins.
Sim,
que seja obrigatório incluir.
Muito obrigado, então. Como pode ver, já passámos bem mais dos 10 minutos.
Pronto, era esta a proposta que eu queria deixar.
Muito obrigado pela vossa contribuição. Todos os grupos parlamentares, com atenção, ouviram as vossas questões. Certamente tomaram boa nota delas e desenvolverão o seu trabalho nesse sentido. Muito obrigado novamente a todos.
Obrigado, Srs. Deputados.